Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Caramelo.
E eu sou o Marcos.
Hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso. Vamos falar de uma coisa que dá muitas alegrias pra gente, que é a internet.
É aquela maravilha. A gente chegou em 2006, era tudo mato.
Hoje em dia, onde é o Twitter ali, tudo mato.
Era um campinho de futebol. Não existia Instagram nessa época, mano.
Então, agora eu tô falando.
Ah, tá.
Onde era o campinho de futebol.
Bom, então nesse episódio a gente vai abordar um pouco como que surgem essas notícias falsas e esses boatos, né? Vamos também falar um pouco como descobrir se uma notícia é falsa ou não, qual que é o malefício, quais que são os problemas de divulgar notícia falsa.
Se tem problema, né?
É, exatamente, se tem problema. Mesmo porque tem notícias falsas que são melhores do que a realidade, né?
Tá aí o sensacionalista pra mostrar pra gente que tem coisa que é boa e não é verdade.
O sensacionalista consegue ser melhor que a realidade.
Às vezes a realidade ainda consegue ser mais sensacionalista do que ele mesmo, né?
Quem vive no Brasil ultimamente sabe do que a gente tá falando.
Antes de continuar o episódio de hoje, uns recados gerais. Você pode seguir a gente nas redes sociais através do facebook.com/alociencia ou @alociencia no Twitter e Instagram. Para falar com a gente, você pode enviar um e-mail para contato@alociencia.com.br ou enviar um áudio pelo número 5511-94887-0901. Também é possível deixar uma mensagem no nosso site, www.alociencia.com.br. E não podemos deixar de agradecer aos nossos colaboradores, afinal, esse projeto só é possível graças a vocês. Para nos ajudar financeiramente e tornar-se um colaborador, basta entrar no nosso Patreon, no patreon.com/alociencia, ou pelo Apoia-se, caso você não tenha um cartão internacional, no apoia.se/alociencia e ajudar a gente a continuar com o projeto. Tudo isso e mais informações você encontra no nosso site. Obrigado e continuamos com a nossa programação.
A gente está vivendo um momento no Brasil. Recentemente a gente teve, por exemplo, desastres de avião. A gente teve epidemia de doença, a gente teve um monte de coisa que mexeu com o Brasil, assim, a sociedade. E atrelado a esses grandes eventos, sempre surgem esses boatos e essas notícias falsas. Então basta acontecer qualquer uma dessas coisas que você entra no Facebook, em qualquer rede social, qualquer site, e em 10 minutos pós-acidente, pós a tragédia, já tem centenas de milhares de notícias sobre esse episódio.
Às vezes não necessariamente notícias, né? Às vezes alguém que tem uma ideia brilhante e se acha muito inteligente e muito grande pensador e quer colocar lá sua brilhante ideia, sua brilhante teoria, sem consultar nada, tira tudo da cabeça e acaba fazendo uma pseudonotícia que vira notícia de verdade para muita gente, né?
Falamos agora disso, eu lembrei, acho que foi 2006, teve uns ataques do PCC aqui em São Paulo, lembra? E aí eu lembro que quando eu tava na minha escola, né? E aí, quando começou a surgir a notícia de que o PCC estava atacando, a cada 10 segundos chegava um SMS, na época ainda SMS, de que o PCC estava destruindo o metrô tal, o PCC já tinha atacado isso. Então, assim, a notícia foi como palha seca de algum fósforo lá. E cada amigo meu recebia uma notícia diferente, assim. A gente estava na escola, ilhado, né? Em 2006 a gente não tinha a internet tão facilmente, assim, 3G e Wi-Fi. E aí a gente, sem brincadeira, na nossa escola a gente achou que São Paulo estava sendo destruída, assim. A gente ia sair e não ia ter mais ninguém além da gente.
O apocalipse, né?
Hoje em dia ainda rola, né? Se você for ver, de vez em quando soltam uns, o comando falou que não pode sair na rua e sei lá o quê, e todo mundo tem que estar em casa às 5 da tarde. Uma vez eu tava indo pro inglês e eu não tinha visto. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe tava preocupada.
Não, e isso, na verdade... Naquela época a gente não tinha internet, não corria tantas notícias. Eu acho que hoje acaba sendo até, dependendo, um pouco pior, porque a internet acelerou muito e ela não tirou os mentirosos ou as notícias falsas. Pelo contrário, ela acaba sendo um terreno ultra fecundo para isso também, né?
Na real a gente nunca antes na história desse país, do mundo, a gente teve tanta informação disponível em tão pouco tempo, né?
Hoje, o que nem sempre é uma vantagem, né?
Exatamente. Visto. Do mesmo jeito que a internet democratiza, ela acelera esse processo, né? Então, se você dá voz para todo mundo fala e você acaba ouvindo de tudo um pouco, né?
Exato. O que pode acabar virando um grande problema. Inclusive, pelo o Fórum Econômico Mundial soltou um relatório e ele listou como uma das maiores ameaças à civilização moderna as informações falsas que saem da internet. Ele pareou isso, inclusive, com a questão do terrorismo, né? Que vira um fenômeno gigantesco. E, de fato, se a gente for pensar no mal que isso pode causar, que a gente vai discutir daqui a pouco, pode ser comprometedor para a nossa civilização mesmo, ou, no mínimo, para o entendimento das coisas que estão na nossa sociedade, né?
Puxando um pouco isso que o Marques acabou de falar, como vocês sabem, eu já citei algumas vezes aquela série chamada Sherlock, da BBC, e num dos episódios ele fala isso, né? Vou dar um spoiler aqui. Ele está investigando um dono de um jornal e ele acha que o dono de jornal tem várias provas contra várias pessoas. E aí depois ele descobre que esse dono não tem prova nenhuma, assim. Aí o Sherlock vira para ele e fala assim, então não tem que me preocupar com você, você não tem prova nenhuma. Você não pode provar o que você está dizendo. Aí o cara que é o dono do jornal fala assim, mas eu não preciso provar nada. Eu sou o dono do jornal, basta eu jogar a notícia. E as pessoas disseminam.
Qualquer semelhança... mera coincidência.
Não, e isso é realmente muito perigoso, porque eu lembro que meu pai contou um caso que a gente era muito criança, falaram que uma escola maltratava crianças e tal, sim. Fecharam a escola, destruíram a escola e depois foram ver que era mentira. Também teve um outro caso que eu li, um homem, se não me engano foi um homem, ele foi espancado aqui numa cidade no interior de São Paulo, porque também fizeram um boato sobre ele que era mentira. A população ficou revoltada e foi bater nele.
Falaram que tinha uma mulher que praticava bruxaria, sei lá o que, que ela foi espancada também até a morte.
Ou seja, terreno fértil para mentira, a gente tem de monte. Infelizmente, a internet acabou facilitando esse processo. Embora ela ajude muito a disseminação de informação confiável, ela acaba sendo um lugar muito tranquilo para a gente que fala bobagem. Basta a gente ver o tanto de ideia maluca que surge na internet, canal de YouTube maluco e blogueiro e etc. Né?
Teve até um sociólogo falecido recentemente, né, o Bauman, e ele tinha aquela ideia do famoso mundo líquido, que a gente tem acesso à informação a todo momento. Então sai uma informação agora, daqui a pouco sai outra, daqui a pouco sai outra, e as pessoas esquecem o que aconteceu, e é tudo muito rápido. Então as pessoas elas têm muito acesso à informação, mas elas não têm acesso à formação. Elas não estão formadas criticamente para saber analisar essas notícias, né? E é muito engraçado você... Quer dizer, engraçado não, mas é muito...
trágico.
Curioso, né? Você perceber que a maioria das áreas... A maioria dos boatos que surgem são geralmente em áreas de conhecimento que são ou pouco consolidadas ou pouco conhecidas da população em geral. Se você quiser espalhar um boato, basta você colocar física quântica comprova que... surge uma doença nova, nossa, o Zika vírus, ele é assim. Por quê? Porque as pessoas não têm o conhecimento, elas não têm a formação crítica ou de conteúdo sobre isso. Então, qualquer coisa que você falar, para ela vai fazer sentido.
E é nesse momento que surgem os aproveitadores, né? Porque a galera, infelizmente, ganha dinheiro em cima disso. Que nem os sites que vivem de cliques, quando eles colocam uma notícia muito sensacional, que parece um absurdo e as pessoas vão lá clicar... eles estão ganhando dinheiro em cima daquilo e, assim, tão pouco se fudendo se aquilo é verdade ou não, porque o que importa é ganhar a grana. E a gente tem que considerar que tem pessoas que são mau caráter nesse nível, né?
Tanto que, recentemente, na eleição americana ou estadunidense, descobriram lá que tinham vários sites falsos a respeito, tanto da Hillary Clinton quanto do Trump. E aí prenderam pessoas que eles tinham mais de 160 sites falsos sobre a Hillary. E eles sabiam que era falso, obviamente, mas eles faziam isso só para ganhar clique. Então eles colocavam uma notícia sensacionalista, uma notícia falsa, você clicava lá. Só que são esses sites que eles papam um clique, né? Eles ganham dinheiro cada clique que recebem. Então não precisa ter uma informação verdadeira, basta que você clique nela. Via aquela notícia, clicava e eles iam ganhando dinheiro, e a publicidade que estava no site também era divulgada. Enfim.
E tem a questão também que as pessoas que compartilham, né, essas notícias, elas não são, em geral, más. Elas são pessoas que simplesmente estão ali e elas acabam acreditando nisso, né? Então, porque a gente tem algumas visões de mundo que, às vezes, a gente acaba acreditando em uma coisa, por mais, sei lá, esquisito que pode parecer para uma pessoa que não está ligada afetivamente com isso. Por exemplo, se você é contra Hillary Clinton e surge um boato extremamente irreal.
Uma acusação.
É, uma acusação extremamente irreal contra ela, mas você já é contrário a ela, você acredita nisso e você compartilha, porque isso faz sentido pra você, né? Alguns vieses que a gente tem. Então a gente seleciona algumas coisas que fazem sentido pra gente, que a gente já tem dentro da gente, e a gente só fica espalhando essas coisas.
Qualquer notícia que confirme nossa visão de mundo, a gente pega ela e ignora a possível evidência de que ela seja falsa, né? Então, por exemplo, a gente tem uma tendência cognitiva que faz com que a gente se lembre mais de pesquisas ou informações e que interpretem os fatos da maneira como a gente pensa.
E sobre isso que o Caramelo falou, é um lado psicológico, biológico nosso que tem a necessidade, não sei se necessidade é a melhor palavra, mas que tem uma função de... Como que é a melhor explicação? Tem uma função de buscar explicar...
De tentar explicar o mundo de uma maneira causal.
Exato.
Que é um dos livros que eu não li, mas o Atila, ele cita num dos vídeos que está citado. Que ele, os seres humanos, eles buscam, em geral, explicações causais para os fenômenos.
Não, e além disso, era até outra coisa que eu estava lembrando. A gente, muitas vezes, tem muita facilidade em concordar com o que a gente já espera. Também é um lado psicológico nosso, né?
Isso daí seria o viés do raciocínio motivado. Quando você depara com uma informação que corrobora o que você já pensa, você interpreta aquela informação de uma maneira menos crítica. Quando ela esbarra num ponto seu e nega alguma coisa que você acredita, você analisa mais criticamente e tende a negar mais as informações e falar que são falsas ou qualquer outra coisa. É o famoso, como diria o pessoal do Braincast, o terceiro colocado da prefeitura, das eleições da prefeitura de São Paulo, que quando foi entrevistado e começaram a jogar evidência, ele falou, eu não acredito, mas não é.
Quem fez isso?
O terceiro colocado
das eleições de São Paulo.
Que maltratava caixas também.
Ele costuma processar as pessoas, por isso a gente não pode falar ele.
Entendi. Seguindo um pouco no que o Caramelo falou de ver e interpretar os fatos da maneira se eles confirmam ou não nossas crenças, é muito isso. Quando você vê, por exemplo, você tem um vídeo no YouTube falando sobre, sei lá, alguma coisa de ciência. E aí, se a pessoa não concorda com aquilo que está sendo falado, ela pega uma vírgula do que a pessoa falou naquele vídeo, que não necessariamente está errado, então, tipo, sei lá, a pessoa se confundiu com alguma coisa e ela tenta desvalidar todo o argumento da pessoa, tenta desvalidar todo o vídeo por causa desse único ponto, assim, dessa única vírgula. Então a pessoa fica muito mais crítica quando ela não concorda com uma informação. E aí quando concorda com a informação, você pode falar qualquer besteira e a pessoa vai comprar.
E infelizmente tem muita gente que compra, né? Tem gente que é mal intencionada até o último. E se a gente fizer uma pesquisa de 5 minutos no Google, a gente vai achar tanta notícia falsa que, assim, acho que a gente vai sair daqui com uma dor de cabeça que vai render uma crise de consciência se a gente continua com a alociência ou não, né?
As pessoas que compartilham esses links, essas notícias falsas, não necessariamente elas são pessoas más, né? Você vê pela nossa família, cara. Você, assim, mãe que me ouve e vira e mexe me manda alguma mensagem no WhatsApp de alguma notícia falsa, você não é uma pessoa má, mãe. A diferença é que você está espalhando sem checar fontes e sem ver as evidências dessa notícia. Assim, não querendo falar que a nossa geração sabe mexer na internet e a geração dos nossos pais, não. Muito interessante perceber que realmente eu vejo a geração anterior à nossa, dos nossos pais, eles espalham as notícias por redes sociais, assim, WhatsApp, de uma maneira muito mais rápida, né? Por exemplo, eu recebi de uma tia minha, assim, juro, mês passado, que o WhatsApp seria pago ou o Facebook seria pago, sabe? Que é o mesmo hoax, né? A mesma notícia falsa que circulou no Orkut em 2005, assim. Nossa geração, que começou um pouco mais cedo na internet, já está um pouco mais vacinada, já consegue perceber um pouco melhor. Não que a gente consiga perceber bem ainda, mas já consegue perceber um pouco melhor algumas coisas que são, obviamente, falsos e que as pessoas ainda continuam compartilhando à torta e à direita.
É, tem a ver com um assunto que você domina um pouco mais, né? Se a pessoa vê que o WhatsApp vai ser pago e para ela aquilo não faz sentido, não, ela vai sacar na hora que é uma bobagem. Agora, se a gente partir do pressuposto que as pessoas não manjam tanto de ciência, como a gente já discutiu algumas vezes aqui, recebem um monte de informação falsa, elas vão aceitar. Fica de lado a questão geracional, porque tem um monte de gente da nossa idade, mais novos inclusive, que aceitam informações falsas relacionadas a assuntos científicos com muita tranquilidade.
É, e às vezes as pessoas elas nem compartilham de novo, porque elas são maldosas, elas só querem ajudar, elas só querem espalhar. Falam, nossa, Sim. Eu descobri uma notícia tão legal, seria tão legal se todos os meus amigos soubessem dessa notícia.
Sim. O culpado dessa questão toda não é quem compartilhou a notícia e achou que ela era verdadeira, mas sim quem fez ou quem colocou e não colocou fonte. Tem vários problemas. Nem sempre a gente vai chegar numa pessoa que está mal intencionada, mas também tem gente que, como a gente falou antes, só quer ganhar um cliquezinho a mais, um inscrito no canal e etc.
Quem é muito bom em fazer isso é o Cid, do Não Salvo. Ele faz notícias falsas assim, e ele joga e as pessoas começam a compartilhar e começam... Você lembra que teve aquele aplicativo, acho que era o Tubi, sei lá.
Que... De avaliação das mulheres ou dos homens.
Era uma coisa falsa que o Cid jogou, e aí a galera, sem checar nada, comprou a ideia e foi divulgando.
Não, ele... o Cid fez a notícia, a clássica notícia da Copa da Coreia do Norte.
Eu não sei dessa notícia.
Não? Não. Que isso. Foi em 2014, o Cid, ele fez uma montagem de como se a Coreia do Norte tivesse ganhado a Copa. E aí ele postou, tipo, ele criou um canal do YouTube há uns anos atrás, assim, ele... fingindo que era um canal oficial da Coreia do Norte.
Ele criou o canal um ano antes da Copa e alimentou o canal só pra parecer que era um canal verídico.
É. E aí depois ele colocou esse vídeo e aí ele soltou uma notícia falsa como se, tipo, ah, Coreia do Norte engana os coreanos, norte-coreanos, soltando a notícia de que a Coreia do Norte ganhou a Copa.
Mas vamos ser sinceros, o Cid, ele é um gênio da notícia falsa.
Ele é um gênio, não, o cara é...
Não é trivial você provar que essa notícia é um boato. O cara fez um canal um ano antes, agora o Cid é um gênio. Agora tem aqueles boatos assim que a pessoa escreveu no WhatsApp em 5 minutos, colocou um CRM ali que não existe e aí... Essa
pronto,
foi
o médico comprovou, o médico fez, né?
Vamos falar dos malefícios? Tá, legal. A gente sabe que tem um monte de notícia falsa e um monte de boatos circulando. Mas o quão ruim, o quão mal esses boatos, essas notícias fazem para a sociedade e principalmente para a ciência? Aqui,
aliás, faz mal? Tem gente que vai defender que não faz mal.
Por quê?
Porque pode ser uma brincadeira. Tem gente que leva as coisas na brincadeira demais, né? Eu acho que tem algumas evidências de que faz mal. A gente pode pegar alguns tipos de notícias falsas também para mostrar que faz mal.
Acho que esse exemplo que a gente usou anteriormente do Cid, tem pessoas que vão falar assim, foi só uma brincadeira da Coreia do Norte e tal. É, de fato, se você parar pra pensar assim, pode ter, espalhar notícia falsa nunca é bom, mas sei lá, não sei se é tão problemático. Pra mim, o mais problemático é quando você pega notícias falsas, por exemplo, quando teve a epidemia do Zika vírus, e aí começou notícia falsa atrás de notícia falsa sobre tratamentos alternativos pro Zika vírus, não tomem isso, tomem aquilo, vacina isso, vacina aquilo. Isso para mim é muito mais preocupante. Tanto que teve um caso bem famoso na Inglaterra, há muitos anos atrás, que um cara, um charlatão, soltou uma notícia falsa, né? Ele fez um estudo comprado de que vacina causava autismo. E até hoje tem gente que acredita que vacina causa autismo e não vacinam os filhos e não se vacinam. E isso para mim é muito problemático. Isso é muito perigoso.
Ouviu, Jim Carrey?
Tem muita campanha antivacinação, de gente pseudo-letrada, pseudo-cientista falando que a vacina é um complô da indústria farmacêutica. Eu acho que assim, é válido questionar a indústria farmacêutica, é muito válido. Mas daí achar que a vacina é um grande complô da indústria com o mercado, com os aliens, eu acho que tem uma pequena forçação, né?
E um dos grandes malefícios desses boatos é de que às vezes os cientistas demoram mais em tentar desmentir o boato do que realmente gastam tempo pesquisando essas coisas. Eu e o Caramelo, em 2015, a gente fez uma matéria com o Átila, que faz o canal Nerdologia aqui no Instituto, e teve até a participação do Pirula, e a gente fez a matéria inteira tentando desmentir boatos do Zika, que na época estava em alta. E a gente, em vários grupos, com 5 pessoas por grupo, assim, a gente demorou um tempo para conseguir desmentir todos os boatos. Tinham muitos boatos, então a galera gasta muito tempo, os cientistas gastam muito tempo tendo que desmentir isso. Quem quiser conferir isso, tem até um vídeo do Pirula que vai estar linkado aqui no nosso post, assim como todas as outras referências que a gente citou. Que inclusive, eu e o Caramelo, a gente aparece nesse vídeo durante várias vezes. E inclusive, eu estava revendo o vídeo, para quem quiser conferir, no minuto 35 aos 55 segundos, o Atila fala assim, mas não é todo mundo aqui que vai criar um canal de YouTube ou criar um canal de divulgação científica. Aí eu e o Caramelo, a gente se dá uma olhadinha.
É mesmo?
É mesmo.
Ah,
confere lá depois, é 35 minutos, quase 36 minutos. O Atila fala, o meu olhar procura o seu olhar procura o meu. E quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar.
Então, assim, sobre os malefícios das notícias falsas, acho que já tem algumas coisas que a gente listou aqui, né? Primeiro, fora que as pessoas são transformadas em replicadoras de mentiras, que já seria um problema, a gente tem que um desespero generalizado é causado na população, principalmente quando a gente está falando de doenças ou epidemias. Surgem campanhas do tipo antivacinação, que mostra um completo não entendimento do para que serve aquele procedimento. Pessoas ficam totalmente perdidas no sentido de entender a ciência que está na vida delas, né?
É, uma das coisas mais maléficas para mim é isso, você espalhar esse boato, essa notícia falsa e virar a opinião pública contra a ciência, virar a opinião pública contra alguma medida. E isso é muito problemático, cara, porque quem vive no Brasil sabe que quando a população e a opinião pública estão assustados, eles acabam fazendo bastante coisa errada.
E mais do que isso, você está no Brasil em 2016, 2017, você sabe o quão polarizado as pessoas conseguem ficar nesse país, hein?
Pra você ter uma ideia, não só na ciência, né? Partindo agora um pouco pra política, se você espalha muita notícia falsa, você consegue até derrubar um presidente aqui no Brasil.
Ouvi dizer,
Ouvi
né?
dizer, né?
Tava na internet.
Não, mas o que aconteceu foi o seguinte: teve um grupo de pesquisadores aqui da USP, eles fizeram um levantamento das notícias que foram soltadas contra a Dilma durante o período de impeachment dela. E eles chegaram à conclusão de que durante o período de impeachment, das cinco notícias mais compartilhadas sobre a Dilma, três eram falsas.
Ou seja, 60% das notícias que falaram da ex-presidente eram mentiras. Assim, para longe do fato de querer defender a Dilma ou não, não dá para derrubar um presidente baseado em mentiras, né, galera?
É, exato. E é aquele viés de confirmação de novo. Você já tá descontente com o governo da Dilma. O Brasil já tá com a economia não tá andando tão bem. Você vê várias coisas que a Dilma faz que você não concorda. Qualquer notícia da Dilma que surgir, qualquer notícia do Cunha, qualquer notícia de qualquer pessoa, você vai acabar comprando.
Inclusive, eu li outro dia na internet que o filho do Lula estava comprando o Alociência.
E se tá na internet?
É verdade. E além desses desserviços todos que a gente citou, a gente pode falar também do surgimento das inúmeras teorias conspiratórias que assolam a humanidade e o conhecimento da humanidade, né? Tipo, o homem não foi à lua, o vírus Zika foi criado para ferrar geral, ou aí apelando para maluquice mais genérica, a Terra é plana. Mas é isso, as pessoas vão ler as coisas, vão achar um barato e vão começar a compartilhar. Não importa se é maluquice ou não.
E muitas vezes as pessoas, eu tendo a acreditar que, por exemplo, tem sites de terraplanistas, pessoas que acreditam que a Terra é plana. E voltando, não necessariamente as pessoas que criam esses sites acreditam que a Terra é plana. Mas se as pessoas clicarem nesse site e tiver um patrocínio lá, tiver uma publicidade e a pessoa estiver ganhando dinheiro, ele vai colocar que a Terra é plana, ele vai colocar que o Sol é quadrado, ele vai colocar qualquer coisa. Enquanto tiver clique, enquanto tiver entrando dinheiro no bolso dele.
Maravilha.
Que assim. Entrando numa outra polêmica aqui, já falei da Dilma, vou entrar agora na outra polêmica, que é muito do que acontece, eu acho que muitos pastores e muitos líderes de igreja, no qual eles pregam várias coisas que eles têm certeza que é mentira. Mas enquanto o dízimo tá entrando, enquanto o dinheiro tá entrando, ele pode espalhar o boato que ele quiser, ele pode espalhar a notícia falsa que ele quiser, cara. É, acho que se a gente ficar falando de teorias conspiratórias aqui, a gente poderia gastar um episódio inteiro, né? A gente pretende fazer um episódio só sobre teorias conspiratórias.
Exato, é, acho que é um assunto polêmico pra caramba. Surgem cada vez mais teorias conspiratórias, uma mais absurda que a outra. E é isso, é uma coisa que acaba tirando nosso sono, né? Tirando tranquilidade. Outro dia eu tive a grandissíssima ideia de ir procurar sites ou canais do YouTube que falam sobre o homem nunca ter ido à lua. E é um negócio assim que é um incômodo, tipo um dementador que fica ali te cutucando e tirando a sua vontade de viver. Mas é isso, a gente precisa derrubar essas pessoas porque elas estão derrubando o conhecimento que a gente construiu, né?
Nessa mesma matéria que eu citei há pouco, eu lembro que eu e o Caramelo a gente ficava pesquisando notícias falsas sobre o Zika. E aí o pior não era nem a notícia falsa sobre o Zika, era você entrar nos comentários sobre a notícia falsa.
É, vocês são mais masoquistas do que eu.
Não, juro, era assim. eu perdi ano de vida de raiva que eu passei ali. É tipo, cara, não lê comentário do G1,
não lê comentário
da R7, não lê esses comentários. Não leia comentários. Pessoal, você que nos ouve, não leia comentários.
Só os da Luciência. Os da Luciência podem ler. Inclusive, fazer.
Bom, então até agora a gente discutiu como que surgem os boatos e notícias falsas no meio da ciência, né? Geralmente são, como a gente falou, em áreas pouco consolidadas ou que o pessoal não tem muito conhecimento, então é um terreno fértil. A gente também discutiu como que a internet potencializa e agiliza esse processo e o quão mal para a ciência e para a sociedade esses boatos podem fazer. Então acho que agora a gente podia falar, dar algumas dicas de como saber se uma notícia é falsa, como que a gente... consegue ter algum indício de que talvez uma notícia possa ser falsa. A gente podia fazer agora um guia com algumas dicas, assim, não são dicas que você vai seguir toda a notícia, você vai saber se é falsa ou não, mas que vai dar uma bela ajudada para você não compartilhar aquela notícia falsa no WhatsApp. Viu, mãe? O Primata Falante fez um ótimo vídeo dando dicas de como saber se uma notícia é falsa. A gente vai deixar linkado aqui.
Pra quem não conhece ainda o Primata Falante, vai lá e se inscreve no canal agora, que é ótimo.
Exatamente, o cara é excelente. Eu fiz uma maratona essa semana inteira só vendo o canal dele, cara.
Maravilha.
É muito bom. Bom, Caramelo, então como que a gente pode fazer uma receita de bolo pra saber se uma notícia é falsa ou não?
Primeiramente, você desconfia do título. Se for algo muito sensacionalista ou... Uma coisa que eu tava ouvindo também no Braincast, que a gente tá usando de referência também, carece de fontes, né? Se tiver muitos adjetivos no título, isso pode significar uma coisa não tão boa para o jornalismo, então busque... Assim, desconfia do título, desconfia do título, cara.
Se no título tiver, cientistas comprovam, ou a ciência descobriu o quê, 90% de chance de daquela notícia ser...
Nossa, 98%, eu vi na internet que é 98% de chance.
Assim, não necessariamente a notícia vai ser falsa, mas provavelmente o título vai ser muito mentiroso e quando você lê o resto da notícia, o corpo da notícia, ou ela vai estar falando uma coisa que desmente o título, ou se você checar na fonte original, do trabalho original, você vai ver que o jornalista distorceu o trabalho e aí ele fez uma compreensão errada do trabalho e aí ele lança uma notícia falsa sobre isso.
E é legal que esses dias tem uma página no Facebook que chama Carl Sagan Irônico. É uma página que tem umas brincadeiras, mas tem umas questões científicas ali. E ele deu uma trollada geral outro dia que ele colocou uma reportagem que era Lula vai se candidatar a presidente em 2018 e Bolsonaro será o vice. E você fica tipo, o quê? E aí você entra e a notícia não tem nada a ver com isso. Nada, nada. Tipo, era uma notícia qualquer do Lula, sei lá, uma notícia qualquer de política. E os comentários, felizmente, eram comentários de pessoa. Nossa, mas a notícia não tem nada a ver. E era isso. Se cai na mão de uma pessoa que só viu a manchete e não desconfiou do título, ela já acha que o Bolsonaro vai ser vice do Lula. Embora seja bem improvável.
Não queria falar nada, mas agora, 2017, Lula vai sair com o Bolsonaro vice. Você fala... Cala a boca, o Lula nunca faria isso. Só que se você voltar uns anos atrás, lá no começo da década de 90, você fala assim, nossa, sabia que daqui a alguns anos o Lula vai estar fazendo aliança com o Maluf? Você fala, que notícia falsa. 10, 20 anos depois, a história se confirma.
Na verdade, era um visionário, né? Não era um...
Então, primeira dica, desconfie do título. Como o Caramelo disse, se o título for muito chamativo, tiver ciência comprova, ciência descobre, qualquer outra coisa desse tipo.
Pesquisadores revelam.
Pesquisas revelam, né? Já desconfio. Segunda dica. Se durante a notícia você não achar dados ou os dados forem muito vagos ou não tiver nenhum tipo de fonte de onde a pessoa tirou aqueles dados, já pode ter certeza que essa notícia é falsa.
Pode jogar fora. Se não tiver uma fonte, já é quase uma obrigação se jogar fora, porque senão eu chego agora no meu computador, faço uma notícia qualquer do tipo... Foi morto o, sei lá, filho do Lula. A gente só tá falando do Lula. Sei lá, foi morto o Mick Jagger. Vamos falar dele. E o papel aceita. Ele não vai me cobrar fonte nenhuma. Eu vou lá, lanço no meu site e a vida que segue. E a pessoa que lê, nos primeiros 5 minutos, ela vai achar que o Mick Jagger morreu. E eu não preciso colocar fonte nenhuma, porque eu escrevi. Isso assim, sem ter nenhum meio de comunicação, sem ser dono de nada. Só porque eu uso a internet, só por isso. Imagina se eu sou dono de alguma coisa, né? Tem uma página no Facebook com algumas pessoas seguindo, aumenta ainda mais a capilaridade da minha mentira.
Ou então você vê, assim, notícias que usam como dados argumentações que não fazem sentido. Tipo, é notável que a maioria da população brasileira gosta de boné. Quem que falou isso pra você, cidadão?
De onde você tirou esse dado? E que número é esse? Sei lá, se você colocar 38% das pessoas gostam de maçã. De onde você tirou esse número 38%, cara?
Da feira.
Não, falando notícias e falsas e boatos falsos, assim, isso é verídico. Se eu achar o print, eu coloco...
Você viu na internet?
Se achar o print, eu coloco no post. Uma vez eu entrei num site, já posso adiantar aqui de antemão, que não dá pra confiar, que é o Yahoo Respostas. E aí uma vez eu entrei no site do Yahoo Respostas, aí tinha uma pessoa fazendo uma pergunta, e a pessoa embaixo deu uma resposta, só que a resposta era completamente errada. Só que no Yahoo Answers, no Yahoo Respostas, você pode colocar de onde você tirou. Aí tava lá, fonte, o cara colocou assim, experiência de vida.
Eu mesmo.
Fonte, eu mesmo.
Empírico. Maravilhoso.
Terceira dica?
Verificar se a fonte é confiável e buscar a fonte original. Ou seja, na dica 2, você vai ver se tem a fonte ou não. Se não tiver, você vai jogar fora. Na dica 3, é tendo a fonte. E aí você vai olhar para a fonte e falar, que fonte é essa? Porque pode muito bem ser a fonte, sei lá, www.pensadoranônimo.com.br.
O quê? Pensadoranônimo.org.
Exato.
Ou então a universidade, segundo estudos da universidade, fala uma universidade qualquer que aparece no estudo.
Universidade da Porta Aberta, pronto. É a universidade que o cara acabou de inventar, só que ele põe o nome de uma cidade lá da Noruega e pronto, acabou. Ou seja, verifica a fonte e vê se é uma fonte confiável. Se você achar que não é, você busca outras coisas dessa fonte, vê se tem plausibilidade às coisas que aquela fonte costuma colocar.
É, e muitas vezes também tem a fonte é confiável, mas como a gente falou, o texto, o jornalista que pegou e interpretou o estudo, fez isso de maneira errada. Então, o texto, porque o jornalista, né, ele vive de cliques, ele vive de ibope também, né? O jornalista ele tem que publicar uma notícia que vai ser clicada, vai ser vendida. Então, ele vai colocar o título sensacionalista, vai fazer a notícia sensacionalista, só que na hora que você clicar na fonte original e ver o estudo não está dizendo nada daquilo que tem. Então, se você buscar na fonte original, a chance de você achar a notícia melhor é maior. Uma outra dica que a gente pode falar é se você achar uma notícia que não foi publicada em nenhum outro lugar, você só achou num link no Cafundó do Judas do Google ali, você achou um link só falando dessa notícia, ou se essa notícia, o mesmo texto dela aparece em todos os veículos. Você abre a notícia, sei lá, no G1 tá a notícia. Você abre no R7, tá a mesma notícia. Você abre na Folha, vai estar... Assim, não é que é a mesma notícia, é o mesmo corpo de texto. Às vezes eu pego uma notícia e jogo no Google, ele acha 3 ou 4 ou 5, 6 links com a mesma notícia. O mesmo corpo de texto.
É, geralmente não são esses canais tão grandes que fariam isso. São mais aqueles sites Pensador Anônimo, Filho do Lula, Dono da Freeboy.com.br.
Não, de compartilhar notícias falsas, olha, eu vou pegar um exemplo mais sério que, se não me engano, foi o ano passado. Eu até procurei essa notícia, não tô achando mais, BBA já tiraram. Que o Estadão compartilhou uma notícia da morte do Jack Nicholson.
Que o Jack Nicholson tava com Alzheimer ou esclerose.
Ah, é isso.
Era uma doença, eu não lembro agora qual doença, exato, que era, mas era uma doença degenerativa, se não me engano.
E é isso, foi uma notícia que foi só duplicada. O cara pegou em alguma fonte que nem ele mesmo, jornalista, olhou, duplicou pro Estadão e mandou.
Um exemplo recente, eu gosto muito de futebol, um cara, ele odeia um jogador do time dele, e ele criou um Twitter falso de um jornal italiano falando que estavam interessados no jogador do time dele. E aí os jornais brasileiros começaram a retweetar esse tweet falso dele pra dar ibope pra esse jogador pra ver se, tipo...
Ele vai embora.
Mandavam ele embora. Então é isso.
Ou seja, cuidado com as notícias falsas. Cuidado com as fontes.
Nunca subestime o poder criativo do brasileiro quando ele quer foder o outro. É isso.
Outra dica. Veja a data da notícia.
Porque tem muitas notícias que vira e mexe, a pessoa desenterra aquela notícia... A partir de amanhã, o preço da gasolina sobe. Aí você fala assim, como assim o preço da gasolina vai subir de novo? Aí você fica revoltado, já passa para os seus amigos e todo mundo acha que o preço da gasolina vai subir. Aí você clica, a notícia está lá. 8 de março de 1997.
Exato. Essa é clássica também.
Tem aquele,
né,
famoso... Depois de muito tempo em alta, o dólar finalmente fecha 1,90. É. Aí você vê aqueles tempos áureos de 2002.
Exato.
Ah, outra dica também, de, além de ver a data, ver se essa notícia lembra outras notícias, né? Esse boato. Porque lembro quando o Brasil perdeu a Copa de 98, surgiu o boato de que o Brasil tinha vendido a Copa para a França. E aí, mesma coisa, o Brasil perdeu a Copa de 2014 e em 15 minutos meu WhatsApp estava lotado com o mesmo texto de 98, eles só trocaram 98 por 2014 e trocaram França por Alemanha. Era o mesmo boato. Acho que por último também a gente podia citar, como última dica, tomar cuidado com o veículo. Grandes sites e grandes jornais são passíveis de erro, podem compartilhar notícias falsas, mas mesmo assim a gente acredita ainda que esses grandes jornais, essas grandes instituições do jornalismo ainda têm um pouco de credibilidade. Então a gente acredita que pelo menos a notícia que foi publicada lá teve alguma mínima pesquisa antes, o mínimo esforço por parte do jornalista e do redator.
Bom, mas aí a gente falou que tem um monte de lugar com notícia falsa e a gente tem que dar um jeito de combater isso. Como a gente pode combater essas notícias falsas?
Bom, primeiro você pode procurar quem entende do assunto. Ou seja, pode ler direto da fonte. Sei lá, pensando em notícias de ciência, você pode pegar os artigos. Você pode ir atrás deles, entrar num Google acadêmico, entrar em periódicos e dar uma olhadinha lá, ver quais que foram as conclusões sobre esse assunto que você está procurando.
E isso fazendo meia-culpa, né? Eu acho que fica o puxão de orelha também para os cientistas fazerem uma divulgação científica adequada das coisas, né? Para as pessoas terem onde buscar. Acho que a gente já tem bastante sites confiáveis, ou canais de YouTube, ou podcasts confiáveis de ciência, mas ainda está difícil de combater, ó, as notícias falsas, também porque as pessoas colocam um pouco o trabalho delas para a população em geral, né?
É, e muitas vezes periódicos e trabalhos científicos estão com uma linguagem não tão acessível, né? Se eu, por exemplo, eu não manjo muito de economia, se eu vir uma notícia de economia e eu não sei se aquilo pode ser uma notícia falsa, eu tenho alguns amigos que fizeram economia, eu posso mandar para eles e falar, oh, o que vocês acharam dessa notícia? Que nem agora saiu um relatório da tempo atrás dessa Oxfam, dizendo que 8 bilionários têm a mesma fortuna de metade da população brasileira, no mundial, desculpa. E aí eu vi que essa notícia sofreu algum tipo de críticas de metodologia. Aí eu perguntei para eles, e aí eles deram lá a explicação deles e tal. Mas a gente tem que tomar um pouco também de cuidado para não ter o argumento de autoridade, né? Tipo, ah, vou procurar um cientista, então só porque ele é cientista, se ele me falar, tá certo. Não, ele também tem que mostrar a fonte, tem que mostrar de onde ele tirou. Mas...
E como ele tirou, né?
Exato, mas querendo ou não, a gente ainda tem algumas autoridades no assunto. Stephen Hawking, ele pode falar besteira? Pode falar besteira, ele pode errar alguma coisa de física. Mas o cara, ele já tem um histórico dentro da física, dentro da ciência, que faz com que, por exemplo, a gente procure ele como referência quando vai sair alguma notícia. Mas, de novo, eu também, ele tem que mostrar a fonte, ele tem que mostrar os dados, tem que mostrar as evidências. Mas quando você tem alguém da área que entende, fica muito mais fácil.
É, a questão é que também, se a gente for pegar na ciência, ela é um segmento da cultura que ele está sempre, né, sendo retestado pelos seus pares. Então, é toda uma comunidade que está em volta desse assunto. Então, não é uma pessoa que vai estar responsável. Por mais que essa pessoa tenha, sei lá, publicado esse artigo, essa conclusão, para ela chegar nisso, ela usou a conclusão de muitas outras pessoas e teve que compartilhar essa conclusão com essas muitas outras pessoas para ver se faz sentido. Porque se não fizesse sentido, ela seria rechaçada e... Cara, você não vai publicar. Você não vai publicar isso daí porque não faz sentido cientificamente falando. Se foi publicado num periódico, pode, assim, ter... um pouco mais de confiabilidade de que aquilo passou por um procedimento que faz sentido.
Aí, um outro jeito da gente combater também, espalhar boatos, espalhar notícia falsa, é, pessoal, tenha calma. Você não precisa compartilhar tudo no momento em que sai. Você não precisa dar o furo jornalístico. Se você entrou no Twitter, entrou no Facebook e viu uma notícia, você não precisa ser o cara que vai dar a notícia para todo mundo. Para um pouco, lê a notícia, se informa melhor. Você não precisa... dá a opinião de tudo, você não precisa saber de tudo, você não precisa compartilhar tudo. Para finalizar o episódio, a gente já discutiu bastante sobre boatos e como as notícias falsas se espalham e tudo, e como que a gente pode combater. Então acho que seria legal agora a gente indicar materiais de qualidade. Novamente, esses materiais que a gente vai indicar, esses canais, eles podem conter erros, mas já são locais que têm uma certa credibilidade, no qual o conteúdo costuma ser feito com um certo cuidado. Então, mesmo que a gente cite esses canais, vai lá, procura a fonte, tudo isso que a gente falou. Uma principal dica aqui, como a gente falou, procure nas fontes, então procure em sites oficiais. Por exemplo, se você vir com uma notícia que fala que o IBGE mostrou um dado, o Ministério da Educação falou isso, entra no IBGE, entra no Ministério da Educação, entra no Ministério da Saúde, entra nos sites oficiais dessas instituições e vê se o dado, se a notícia está lá mesmo.
É sempre importante ver também a metodologia, como foi feito e tal, até para você ver se você tem acordo com a forma com que foi medida aquele dado, a forma com que surgiu aquele dado, né? Bom, o Arnone falou de alguns sites oficiais, tem alguns sites e canais de ciência, que a gente já falou alguns no episódio, que são bem confiáveis. Tem o Science Blogs Brasil, que é uma reunião de vários blogs de ciência muito bons, inclusive tem o blog do Átila, que é o Rainha Vermelha, tem o Raqueliano, tem uma série de blogs que são muito bons, lugares confiáveis. E canal de YouTube tem uma série deles, a começar pelo canal do Pirula, que a gente falou algumas vezes, o Nerdologia, que é bem famoso, Blablalogia, que é uma série de junções de vários vloggers do YouTube, que está produzindo material muito bom. Aí tem Space Today, que cuida mais da parte de astronomia, que pode interessar.
Tem o próprio Primata Falante, que é o canal que eu descobri, estou apaixonado.
Exatamente.
Minutos Psíquicos, que a gente utilizou na referência desse episódio.
O Papo de Primata também, que é legal.
Ponto em Comum.
Quem quiser também saber um pouco mais, a gente citou no episódio 1 nosso de por que divulgar ciência, a gente citou vários divulgadores científicos bons, assim. Então, sim, se você quer saber mais de divulgadores científicos, ouve nosso episódio número 1, que lá também vai ter um monte de exemplos.
Ah, sim, e só para não escapar, o Peixe Babel também é muito bom. O canal do Drauzio Varella tem muitas dúvidas populares, assim, que ele tenta responder, então é muito legal. Cumpre uma função muito boa.
Só lembrando de novo, esses sites, esses canais, eles podem errar? Podem, mas geralmente eles disponibilizam a fonte. Eles colocam no corpo do texto, no post, igual a gente faz assim. Então, se você quer consultar direto a fonte, quer ver de onde eles tiraram, clica lá e vai estar fácil acesso.
Ah, e além de canais do YouTube, tem alguns podcasts de ciência, como o próprio Dragões de Garagem, que é não só a gente cita direto, mas como a gente sempre rouba um outro participante, né? Como Luciano Queiroz ou Capua.
E tem o Alô Ciência. Nossa, esse podcast é incrível.
Eu acho ele mais ou menos.
Ah, mas ele vai ficar muito mais.
Vem novidade por aí?
Vem novidade por aí.
Pesquisas revelam que vem novidade aí no Alô Ciência. Tem também o próprio SciCast, tem o Eureka, tem o Fronteiras da Ciência. Bom, podcast...
Pode entender.
Tem bastante podcast de qualidade de ciência também por aí. Um outro lugar que a gente pode pesquisar também é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele é uma ferramenta, né? Um lugar do Google onde ele aglomera um monte de pesquisas científicas e periódicos científicos. Só que é o que o Caramelo falou. Geralmente eles são de difícil leitura, difícil acesso. Nós que somos da área de ciência, sim, a gente tem um pouco mais de familiaridade. Mas talvez se você não for da área de ciência, talvez você fique um pouco cansado de ler aqueles textos longos, textos chatos. Então, assim... É um lugar que dá para tirar fontes confiáveis, mas...
Provavelmente cansativo, né?
Muito cansativo.
É, aí eu recomendo que, se quiser fazer algumas leituras, recomendo alguns caras que se preocupam em escrever sobre ciência, como o próprio Drauzio Varella, tem vários livros, o próprio Neil deGrasse Tyson, o Carl Sagan, a Mayana Zatz.
Mas também temos a nossa famosa Wikipédia, né?
A grande Wikipédia.
Caramelo, a Wikipédia é confiável? Dá para confiar na Wikipédia?
Então, pesquisas revelam... Isso é de fato, foi uma pesquisa feita pelo The Guardian, que ele chegou a algumas conclusões de que a Wikipedia, ela tem vários dados confiáveis, só que como ela é construída por pessoas diferentes, ela tem uma estrutura meio esquisita, então não parece um texto corrido. Às vezes as pessoas dão mais atenção a dados que são irrelevantes do que a coisas que são de fato importantes para aquele verbete. E a Nature... É uma revista muito importante da Inglaterra. Comparou também alguns artigos da Wikipedia com o da Enciclopédia Britânica. E chegou à conclusão que, de grandes erros, assim, erros graves, que os dois apresentaram nos dois verbetes, foi meio que empatado, assim. A Enciclopédia Britânica ficou meio puta com esse resultado, pediu para rever e falou que foi uma pesquisa mais estruturada, mas, em geral, ele teve um grau de confiabilidade próximo da Enciclopédia Britânica, o que eu acho que é confiável.
Eu acho bem confiável. Temos aquele problema, né? A Wikipédia, ela é duas. Ela tem a Wikipédia na língua inglesa e em português. Na língua inglesa, realmente, ela é muito mais completa. Apesar de alguns verbetes serem ruins ainda. Agora, no português, tem muito verbete que é muito meia boca, cara. Acho que a Wikipédia, ela pode servir como um ponto de partida para sua pesquisa. E aí, de lá, você parte para fontes mais confiáveis, fontes mais seguras, assim. Mas eu considero a Wikipédia um bom lugar para começar.
Sim, a Wikipédia eu acho que é um lugar que compila, assim, pelo menos a informação básica daquilo que você precisa entender. Se você tá lendo um texto e você não entendeu nada daquele texto por causa de uma palavra, você entra na Wikipédia e vê o que ela significa.
Vai
se ela
dar um norte geral.
Dá um norte do que tá falando, pelo menos.
É até o famoso pensamento crítico, né? Olhar, ler um texto com criticidade. Bom, acho que para fechar com chave de ouro, então, a gente podia dar como sugestão o E-Farsas, que é um site que se propõe a desmentir boatos e notícias falsas na internet há mais de 10 anos. Então, toda notícia falsa que já circulou sobre a internet brasileira passou pelo E-Farsas. Se você entrar lá, você vai ver desde aquelas montagens horríveis que a gente recebia pelo e-mail em 2005, até hoje montagens e mensagens muito bem feitas, assim, que são bem, bem incríveis. E ele desmembra todas essas notícias falsas. Um outro site que faz isso também é o boatos.org, que você pode entrar também, tem lá mostrando a notícia falsa. E na língua inglesa tem o Snoops, que é o www.snoops.com, ou Snoops, se você quiser falar com um sotaque melhor. E também temos aqui no Brasil a Agência Lupa, que é uma agência que eles pegam várias notícias, vários dados, e vem se o dado citado existe mesmo ou não. Essa Agência Lupa eu conheci recentemente, mas, cara, parece ser muito legal. Eu acho que deu pra gente ter uma ideia geral de como que os boatos e as notícias falsas surgem e pra gente tomar cuidado, porque, como o Mark citou no começo desse episódio, espalhar boatos, espalhar notícia falsa tá sendo considerado um grande problema.
Maior assim, ameaça à civilização moderna.
A gente que mexe com ciência vira e mexe se deparar com notícia falsa. Na política a gente vê um monte de notícia falsa. E acho que isso só atrapalha a gente enquanto sociedade. Então isso aqui que a gente fez agora foi uma coisa bem básica, assim. A gente deu dicas básicas, falamos uma discussão que poderia ser muito mais aprofundada. Mas acho que para um pontapé inicial tá bom, né? Senão a gente também ficaria aqui horas e horas falando sobre isso.
Dá para dar um choque de realidade inicial.
Tô sentindo o cheiro de um programa de teorias das conspiração também?
Com certeza.
Pesquisas revelam que a Luciência produzirá um episódio de teorias das conspiração. Entenda.
Ele vai ser bancado pela maçonaria.
Bom, então dando início às nossas dicas culturais. Eu vou começar hoje. Eu queria sugerir um livro do Antônio Prata, um escritor paulista, que chama Meio Intelectual, Meio de Esquerda, é o nome do livro. É da editora 34. É um livro de crônicas que mostram um pouco do cotidiano do autor, assim, do jornalista. E eu tô me divertindo muito. É uma crônica melhor do que a outra. Tem crônicas que mostram muito a realidade de quem vive em São Paulo. E eu tô me vendo muito em muitos textos que eu leio aqui. Inclusive tem uma crônica em específico que eu recomendo, que chama Bar Ruim é Lindo, Bicho, que representa muitos moradores da Zona Oeste de São Paulo, eu me incluindo neles. Então, se você que tiver afim de ler um livro com várias crônicas rapidinhas, você que não tem muito tempo de ler livros muito grandes, cata um livro de crônicas, esse aqui, Meio Intelectual, Meio de Esquerda. Cada dia você lê uma e seu dia vai ser muito mais feliz e divertido.
Adorei a propaganda.
Vamos pra ordem, caramelinho. Pode ir.
Tem uma dica que é um site que chama Videocamp. Ele junta vários vídeos, vários longas. A maioria deles é documentário e ele disponibiliza de graça. Então você pode baixar alguns deles com alguma condição, que é você promover uma amostra pública que seja para sua família. Ou seja, você fala que você vai mostrar esse vídeo para mais de uma pessoa e eles deixam você baixar e mostrar esse vídeo e você só tem que, sei lá, mandar uma comprovação que você fez uma amostra desse vídeo.
E tem documentário de ciência também?
Tem muitos documentários. Tem bastante documentários de crianças que eu gosto de assistir, então Territórios do Brincar, Sementes do Nosso Quintal, são documentários que eu assisto, Tarja Branca, muito Além do Peso.
Eu tô vendo que tem um documentário da Democracia Corintiana, já tá valendo, né?
Então, aí o Hoax, aqui ó, tem um documentário chamado Hoax, acabamos de abrir aqui, 17 minutos, dá pra dar um play aqui e organizar uma exibição. Então é um site bem da hora, se você puder dar uma olhadinha, alguns documentários bem legais.
Ele disponibiliza pra você usar pra mostrar pra mais de uma pessoa?
É, pra fazer uma... organizar uma exibição pública.
Ah, tá. Então isso é muito importante pra professores.
Sim. É, professores, centros acadêmicos que precisam ficar fazendo eventos. Aí, é uma boa ferramenta. Descobrindo essas férias, queria organizar alguma. E também um filme que, no meio da discussão, me surgiu, que chama O Nevoeiro. Ele é baseado numa história do Stephen King, no livro dele. E ele conta um pouquinho da história de uma... sei lá, tem um apocalipse, ninguém sabe o que aconteceu, e conta a história de um pessoal que fica preso no mercado. E dentro desse mercado surgem algumas rixas do que está acontecendo lá fora. Então, a gente pode interpretar isso como algumas mentiras que se espalham e as pessoas compram. Então, sei lá, achei um paralelo entre o fim da sociedade e as mentiras que se podem tomar força. Ao longo desse filme, você vai se envolvendo e você vai vendo o que as situações extremas fazem com o ser humano.
Bom, pegando o gancho do caramelo, já que ele citou filmes que trabalham mentiras que se espalham, eu vou falar de uma série que trabalha com um cenário geral de uma grande mentira que se espalha na nossa sociedade, que é a meritocracia. A série é o 3%, a Netflix liberou a primeira temporada, é uma série nacional. Eu descobri esses dias que foi produzida por estudantes aqui da ECA, da USP. Eu gostei muito da primeira temporada, devorei. Eu acho que tem algumas questões ali que eu fiquei meio incomodado com o desenvolvimento de algumas personagens e tal. Mas, no geral, eu achei a série muito boa e tem potencial para as próximas temporadas serem excelentes. Então, tô com uma expectativa alta, recomendo fortemente.
Bom, maravilha então. Bora para a caixa de mensagens?
Bora.
Maravilha, então. Esse foi mais um episódio. E agora aqui vamos ler as mensagens que a gente recebeu do nosso último episódio, que foi o...
episódio de Organismos Extremos e Aonde Habitam.
Exatamente. A gente abordou um pouco sobre organismos que vivem em lugares extremos, como tardígrados, e falamos bastante de arqué. Enfim, se você não ouviu, ou vá lá.
Então vamos lá. Nossa primeira mensagem é do Lucas Roque. É, o Lucas enviou um e-mail pra gente e ele fez todo um resumo das opiniões dele sobre cada um dos nossos episódios. E aí a gente optou por responder esse e-mail com mais calma no próximo episódio, porque a gente vai estar com mais gente e a gente também tem algumas novidades pra falar, e aí a gente vai conseguir responder com mais calma e mais qualidade.
É, exatamente. O Lucas, a gente até comentou num dos episódios passados, o Lucas tinha mandado pra gente uma mensagem dizendo que tinha descoberto a gente nas férias e ia começar a fazer uma maratona. Aí ele falou que enfim terminou a maratona, e aí a gente falou, ah, então manda um e-mail. E aí na hora que chegou o e-mail dele, tem tipo 3 páginas de e-mail, assim, então a gente vai esperar pra ler esse e-mail com a devida atenção e o devido cuidado que ele merece, porque ficou um e-mail excelente, assim, ele comentou episódio por episódio os pontos dele, assim, então acho melhor deixar pra semana que vem mesmo, porque teremos mais gente aqui.
É, essa é uma das novidades do pacote de novidades.
Uma das grandes novidades do pacote de novidades.
E de qualquer forma, obrigado Lucas pela atenção toda e continua com a gente aí que a gente só vai crescer.
Continuando no Twitter, a gente recebeu uma mensagem do Simon ou Simon Teixeira Costa, né? @teixeira_simon. E ele mandou uma mensagem assim, ó. Alô, ciência, na abertura dá pra ouvir uma mulher falando...
Mercredi.
E os episódios saem toda quarta-feira. Ha, 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 é um easter egg? Na hora que eu vi essa mensagem, eu, na minha total ignorância, fiquei um pouco sem entender. Mas aí o Gollum deu uma pesquisada e descobriu que...
Mercredi.
É quarta-feira, em francês. Então, no começo da nossa vinheta, alguém fala quarta-feira.
É, então, na verdade, foi um easter egg bem não intencionado, galera. Foi bem aleatório.
É, o Gollum, quando tava... O Gollum que desenvolveu a nossa vinheta, né? Quando ele tava desenvolvendo, ele falou que pegou alguns sons, assim... E ele nem reparou na hora também que falava...
Mercredi.
E aí depois que a gente recebeu essa mensagem do Simon, a gente ficou ouvindo a nossa vinheta várias vezes até que a gente conseguiu perceber e de fato
tem uma pessoa falando isso. Mas então é bom pra você lembrar. Galera, toda quarta-feira, quarta sim, quarta não, tem episódio novo nosso aqui, então.
E agora a gente também é poliglota, né, galera? Na verdade, a gente também foi descobrir que isso é francês e que é quarta-feira, ninguém sabia. A gente tem um francês bem, bem não embasado.
Muito obrigado, então, Simon, por ter percebido isso e mandado pra gente. Fica o registro aqui. Se você notar mais algum easter egg, notar mais alguma coisa nas nossas edições, pode mandar pra gente. Mais uma mensagem que nós recebemos essa semana. A gente tá começando a receber cada vez mais apoiadores e a gente agradece isso, cada vez mais pessoas que estão colaborando com o nosso projeto. Toda vez que alguém colabora com o nosso projeto, a gente manda um e-mail agradecendo, né, e mandando o link pro WhatsApp, que a gente tem um grupo de WhatsApp para os apoiadores. Enfim, aproveitar também e dizer que chegaram vários adesivos, postais e cadernos para os nossos apoiadores. Então, durante essa semana aí, provavelmente vocês vão receber esses brindes. A gente queria que vocês mandassem fotos pra gente, colocar nas redes sociais. É isso, galera. Se vocês quiserem apoiar a gente, os brindes chegaram e vocês vão estar contribuindo muito pro nosso projeto. Com um real que seja, já ajuda bastante. E aí, num dos e-mails que a gente mandou pra agradecer uma das nossas colaboradoras, ela respondeu com um e-mail que, assim, é um e-mail mais pessoal pra gente, mas a gente ficou tão feliz de ler que a gente queria compartilhar com vocês.
É, vou confessar pra vocês que quando eu tava lendo, eu me senti muito motivado pra continuar o projeto e, sei lá, deu um pouco da importância que a gente tem pra esse projeto de divulgação que a gente toca aqui. O e-mail diz o seguinte: alô, alô, graças a Deus. Ah, gente, vocês são lindos, sério. Fiquei bem feliz com esse e-mail. Não cheguei a falar pessoalmente, então vou aproveitar essa oportunidade para isso. Parabenizo vocês pela iniciativa de fazer um trabalho sério de divulgação científica e de uma forma tão bonita, tornando acessível às pessoas de diferentes grupos sociais discussões tão relevantes. Acredito e confio muito no trabalho de vocês. Ver o projeto crescer é muito legal, por isso decidi ajudar, ainda que com pouco, a comprar mais fichas. Ao ouvir o primeiro episódio, já me tornei fã. E queria ter começado a contribuir antes, mas vocês sabem como é a vida. Mas de qualquer forma, eu é quem agradeço. Com certeza o trabalho de vocês está fazendo me tornar uma bióloga, professora, pessoa melhor. Enfim, parabéns e sucesso para vocês todos. Renata.
É, de novo, quando eu acabei de ler esse e-mail, eu fiquei bem, bem emocionado, assim. Porque a Renata é uma amiga nossa, uma colega que fez biologia com a gente. E ela sabe todo o trabalho, toda a dificuldade que nós tivemos para projetar, planejar esse podcast, tirar ele do papel. E a gente fica muito feliz que ele esteja crescendo cada vez mais, dando frutos assim. Ter esse trabalho reconhecido por uma pessoa que a gente gosta tanto, assim. Acho que significou muito pra gente.
Com certeza. A gente tem que mais é que agradecer mesmo, não só pela colaboração dela na plataforma, mas pelo reconhecimento, pelo retorno e por toda a força que ela dá cotidianamente quando ela vem falar de um episódio, quando divulga pra alguém. Acho que isso mostra pra gente que o trabalho tá fazendo sentido. É o mais importante.
Então eu deixo aqui um pedido pra vocês. Sempre que vocês ouvirem um episódio, gostarem, manda um e-mail, comenta do episódio, faz alguma crítica, fala se concordou, se não concordou. Isso deixa a gente muito feliz e ajuda a gente a crescer. Se você quiser colaborar com a gente, a Renata mandou aí que tá contribuindo ainda aqui com um pouco, mas é o que eu falei, qualquer ajuda já é muito bem-vinda. Se você, como ela disse, assim, né, que ela queria ter contribuído antes, mas vocês sabem como é a vida. Às vezes você não consegue contribuir agora, mas deixa seu like, compartilha, isso já ajuda bastante. E se sobrar um dinheirinho que seja um real no seu mês e você puder ajudar a gente com esse um real, você vai estar contribuindo bastante pra gente conseguir expandir esse projeto. E pra finalizar o episódio, já que pra não ficar muito longo, vamos dar algumas informações aqui de eventos que vão acontecer nos próximos meses. A gente já comentou um pouco no episódio passado, mas vale a pena relembrar. O primeiro deles é o Pub Sampa, que vai acontecer agora, dia 31 de março, às 6h30, na Faculdade de Saúde Pública da USP. Então a gente vai deixar aqui no link do episódio o evento do Facebook. Então, se você quiser saber mais, vai estar lá.
Além do Pub Sampa, tem outro evento que também é voltado para a linha de divulgação científica, que é o Pint of Science, que vai acontecer dia 15, 16 e 17 de maio, agora. É bem uma linha de tentar acessar as pessoas num outro lugar que não seja o mundo acadêmico e mostrar um pouco de pesquisas científicas. É bem legal, até porque está num ambiente bem agradável. Então é uma linha bem de conversa geral mesmo para a produção científica sair um pouco do universo da universidade, né, e chegar para onde ela precisa chegar mesmo.
E por último, mas não menos importante, temos também a Marcha pela Ciência, que vai acontecer no dia 22 de abril, às 2 horas no Largo da Batata. A gente já comentou um pouco, divulgou um pouco nas redes sociais, mas agora que falta um mês, a gente vai começar a pegar mais firme nessa divulgação, porque é um evento que tem um caráter mais político, né? Um caráter de lutar por melhorias na ciência ou por mais visibilidade na ciência, que é o que a gente sempre acaba discutindo aqui no nosso podcast. Então, se você puder aparecer em qualquer um desses 3 eventos, já seria muito legal. Então, continue aqui com a gente, siga-nos nas redes sociais, no @alociencia aí, procura a gente que você acha, e a gente vai dar mais informações ao longo do mês.
Então, galera, obrigado por tudo e até mais.
Ou quando tivermos mais fichas. Valeu!